Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, 6 horas.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Sintonizar, já está no ar, hora H para cada canto e recanto desse estado. Boa noite, paraibanos e paraibanas, gente boa que se liga com a gente. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Aaron Cine, César, o Madrid. Boa noite para toda Paraíba, aqui do litoral ao sertão, tá todinha aqui ligada na hora H.
E tá só começando, obrigado a você que chega com a gente. Vamos juntos até às 7 da noite, num show de informação.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Paraíba, se liga aí.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
6 horas e 2 minutos, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Cerimonial da Presidência da República fecha últimos detalhes da visita do presidente Jair Bolsonaro ao sertão paraibano.
Prefeita de Coremas, Francisca das Chagas, se diz preocupada com aglomerações que podem ocorrer durante a agenda do presidente na cidade.
Paraíba se aproxima de 100 mil casos confirmados do novo coronavírus.
Prefeitura de João Pessoa terá que demitir 600 servidores e fazer novo concurso.
Ex-secretário de Educação do Estado, Alessio Trindade, é denunciado por fraude em licitação de mais de 21 milhões de reais.
Na entrevista da hora, a conversa é com o juiz Adailton Lassé, coordenador da Vara da Infância e Juventude no Estado.
O que a justiça tem feito e o que ainda precisa fazer para combater a violência sexual infantil?
E ainda hoje, Portal Mais PB e Programa Hora H divulgam daqui a pouco pesquisa sobre a avaliação da administração em Sapé, na região da Mata da Paraíba.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo nesta sexta-feira.
Amanhã, sexta-feira, a máxima será de 33 graus e a mínima de 17 graus.
O dia será de muitas nuvens, mas sem possibilidades de chuvas no agreste do estado.
Em João Pessoa, agora, os termômetros marcam 26 graus.
23 graus em Campina Grande. Paraibanos e paraibanas, pelos dados, tudo caminha para que o estado da Paraíba chegue a esta sexta-feira com a confirmação de 100 mil casos de contaminações pelo novo coronavírus. No Brasil, são 3 milhões e 400 mil infectados, 111 mil mortes. Os estragos são gigantes, são enormes, porque o dano à vida é irrevogável, é irremediável, é irreparável, mas de março para cá, nesse instante, a nossa sensação é de que o pior já passou. O que ficam? Os enormes aprendizados, e são muitos. Entre eles, o de que a gestão pública, quando é provocada em caráter emergencial, ela consegue dar respostas. em saúde e em sustentabilidade. Foi assim que aconteceu com o poder público brasileiro. Que estruturas para dar conta da demanda que nós estamos assistindo, caótica, inclusive, e ao mesmo tempo de um socorro aos infectados pela crise econômica. Desempregados, vulneráveis, autônomos e informais. Mas de nada valerá essa experiência negativa se nós todos brasileiros não aproveitarmos os aprendizados positivos para criar novos parâmetros de comportamento social, de higiene, de cuidados e, sobretudo, de consciência cidadã para cobrar do poder público o que ele deve ao público.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H, Central da Interação.
Alô, Paraíba!
Sangue da gente, essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva santura, dançando uma rua e soltando no ar.
Vamos à luta, 6-6.
Divino já vem de menino no sangue da gente.
Desde menino nessa pisada.
Coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso.
Vamos lutar!
Essa selva santura, adoçando amargura e soltando no ar. Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito semente que cresce e espalha por todo lugar.
Se espalhando por toda a Paraíba. Vamos que vamos, 6 horas e 7 minutos. Comigo você fala a partir de agora na Central da Interação, no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid. Heron com H, C, I, D no final.
Muito fácil, comigo você encontra lá no Twitter e também no Instagram, arroba o Alisson Bezerra, W-A-L-L-I-S-O-N. Eu tô lá disponível pra gente conversar e durante o programa para que você possa interagir, mandar sua participação, dizer qual é, o que, é que você tá achando dos assuntos de hoje. Mande sua mensagem também através do WhatsApp, 993-46-5236.
993-46-5236, 993-46-5236.
Mande sua mensagem também através do facebook.com/portalmaspb. A gente tá ao vivo lá em áudio e vídeo. Ao vivo também no YouTube, na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Acesse agora www.maispb.com.br e também acompanhe o programa.
Pois é. Terminando o programa de hoje, você quer ouvir novamente? Não deu para ouvir na íntegra? Quer ouvir em casa? Quer ouvir no carro, no Bluetooth? Tem várias opções. Quer compartilhar algum conteúdo que você gostou? Vá lá no Spotify, no Deezer, é só procurar Programa Hora H. Você ouve quando quiser, na hora que quiser e compartilha com quem quiser. 6 horas e 8 minutos no oferecimento dos postos da Rede Opção. Na hora de abastecer, em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Tá indo para casa, quer abastecer? Tá voltando para cá? Aliás, tá indo para o trabalho agora? Deu o sinal aí, a luzinha acendeu, tem que abastecer o carro, então abasteça com quem tem compromisso com qualidade e segurança. Rede de Postos Opção, empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Rede Mais, o Alisson Bezerra.
6 horas e 9 minutos, a Paraíba já está no aguardo, Heron, da segunda visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ano passado, no final do ano, ele esteve em Campina Grande, na sua primeira visita como presidente da República, para entregar as obras, o complexo habitacional Aloysio Campos. Agora ele planeja uma vinda aqui para o estado em setembro.
Pois é, e a cidade que vai sediar, a principal cidade que vai sediar essa agenda é o município de Coremas, no sertão da Paraíba, que nos ouve agora em várias emissoras do sertão do estado que estão conectadas com a gente. O nosso correspondente Muribe Macedo, de Campina Grande, está sendo enviado especial para Coremas, que ele vai participar do trabalho da recepção ao presidente da República quando chegar aqui ao estado da Paraíba. Muribe Macedo traz um panorama agora, direto de Coremas, a cidade que vai abrigar essa visita, do que está acontecendo, de qual é a expectativa por lá e dos detalhes que estão sendo acertados pelo cerimonial da presidência da República, inclusive pela segurança do presidente, foi alertada de uma ameaça de um vereador lá da região contra o presidente Jair Bolsonaro. Muribe Macedo, direto de Coremas. Boa noite.
Olá, Iron. Saudações. Um abraço ao Alisson, a toda a produção do Hora H, a você que nos acompanha em todo o estado da Paraíba. Hoje eu tenho informações em primeiríssima mão, não exatamente da rainha da Borborema. Eu falo aqui do sertão do estado. Saí de Campina Grande cedo da manhã, logo após o Jornal da 101, e me dirigi aqui à cidade de Curemas, no sertão paraibano, no seu amado sertão, meu caro Heron, para participar de uma reunião com os diretores da empresa, a primeira usina fotovoltaica do Brasil, uma usina com base na energia solar. E essa reunião foi exatamente para tratar de preparativos para o cerimonial de recepção do presidente da República no próximo mês de setembro. Está chegando a hora. Presidente Jair Messias Bolsonaro, informação que nós temos de primeira mão, é que ontem chegou, através da sua assessoria, a cogitar a possibilidade de mudança na agenda, dia 10 de setembro, mas voltou atrás, está mantida a data do dia 3 de setembro, como anteriormente divulgado. 3 de setembro, Bolsonaro desembarcando inicialmente no sertão paraibano para conhecer de perto a experiência da empresa Rio Alto, uma empresa voltada para a produção de energia solar. E qual o grande impacto dessa notícia aqui no sertão, meu caro Heron, para todos os paraibanos? Algo que já chegou, claro, ao conhecimento da presidência da República, mas repercutiu muito mais aqui na nossa paróquia paraibana. Um vereador da cidade de Curemas teria, na semana passada, ao saber da possibilidade da vinda de Jair Messias Bolsonaro à região, teria feito ameaças na emissora local, teria feito ameaças de que agrediria o presidente, até o assassinaria, desferiria alguns golpes de faca contra o presidente, iria desferir facadas contra o presidente da República. Isso, claro, que foi levado um pouco em tom de folclore, de brincadeira, até rechaçado por vereadores da oposição na cidade, mas o fato é que a presidência da República já tomou todas as precauções. Participei agora há pouco, inclusive, de uma reunião virtual, uma reunião remota com o gabinete da presidência e muito mais especialmente com o Ministério das Minas e Energia. Todos os cuidados sendo redobrados, segurança mais do que reforçada agora, depois dessa informação, porque, claro, o presidente está ainda muito ressabiado da campanha de 2018. Os preparativos estão sendo ultimados. No próximo final de semana, já perspectivas de montagem da estrutura, toda a supervisão por parte do Ministério das Minas e Energia, do cerimonial do presidente da República. E Bolsonaro vem aí, meu caro Heron Cid, confirmação nessa reunião da data 3 de setembro, 11 da manhã, solenidade marcada para a zona rural de Curemas, a cidade das águas. Fica a 15 quilômetros da zona urbana de Curemas, essa estação, essa usina de energia fotovoltaica. A gente volta no Hora H amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço a vocês.
Hora H. Hora H.
Obrigado a você, Muribe Macedo, pelas informações. O Alisson.
Heron, essa visita do presidente, que está marcada para o início de setembro, já trouxe preocupação para prefeitos da região. É o caso da prefeita de Curemas. Maurílio Júnior ao vivo, que tem as informações aqui para o Hora H. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todos. Pois é, há uma preocupação da Prefeitura de Curemas com o histórico do presidente Jair Bolsonaro em meio a essa pandemia da Covid-19. Para onde Bolsonaro vai, leva uma multidão de gente, ele mesmo provoca as aglomerações, e há essa preocupação da prefeita Francisca Chagas, a prefeita de Curemas, com essa visita do presidente Jair Bolsonaro no início do próximo mês. Conversei com ela agora há pouco, ela externou essa preocupação, mas acredita, segundo as informações, juntamente com as empresas de energia solar, que o evento possa ser apenas restrito para as autoridades.
A prefeitura de Curemas, ela se preocupa com esse problema da pandemia, certo? Porque ainda nós estamos nessa fase de isolamento social, fazendo a reabertura gradativamente, mas eu estive em contato com o presidente da Rio Alto, que é a empresa da energia solar, e tiveram contato com a assessoria do presidente, e ele exigiu que o evento fosse um evento muito restrito. Esse evento vai ser formal, vai ser chamado às autoridades, poucas pessoas e com várias medidas de segurança, entendeu? Por isso que é um evento restrito, não vai ser um evento para a população, porque ele está fazendo a visita na usina.
Olha só, Heron e o Alisson, a prefeita é filiada ao PDT, um partido que faz oposição a Jair Bolsonaro. Apesar disso, ela disse que vai receber o presidente Jair Bolsonaro e que é motivo de satisfação receber um presidente da República.
Eu tenho o maior prazer de receber institucionalmente, sei que eu sou do partido PDT, mas institucionalmente eu acredito que é muito importante para a nossa cidade, né, Coremas, porque Coremas hoje ela é destaque na energia solar. Ela é a maior usina da América Latina em energia solar e Coremas tem que ter a visibilidade perante o Brasil, internacionalmente, e isso vai ser de grande importância, porque um presidente, você receber um presidente, não é toda cidade que tem esse privilégio, entendeu? Independente de cor partidária, eu tenho o prazer de receber o nosso presidente, que ele é o presidente de todos no momento, não é isso?
Olha só, Heron e Alisson, só para finalizar, Bolsonaro, que tem intensificado essas viagens à região Nordeste, amanhã vai fazer a quarta visita à região nos últimos 2 meses. Amanhã, Bolsonaro estará no Rio Grande do Norte, estado vizinho aqui da Paraíba. Quando ele vier à Paraíba, no início de setembro, será a quinta viagem de Bolsonaro em um curto espaço de tempo. É a missão de Bolsonaro aí de tentar, já em campanha, em plena campanha para 2022, tentar destruir um pouco dessa hegemonia do PT aqui no, na região Nordeste.
Obrigado. Valeu, a você, Maurílio Júnior. Postura acertada da prefeita do município, dona Chaguinha, lá de Coremas, Francisca das Chagas, porque é isso mesmo. É o presidente do país, não é de um partido, não é de um grupo, não é de uma militância, isso, aquilo, outro, não é do Twitter, não é do Facebook, é o presidente da nação brasileira. O que a gente deve perguntar aqui é o seguinte, o Alisson, qual é a pauta que as autoridades paraibanas podem e devem apresentar ao presidente Bolsonaro nessa visita? Bolsonaro vai visitar uma usina de energia solar. Como é que nós estamos preparados para investir nisso? E o que vamos pedir ao presidente? Quais são os estudos que as nossas universidades públicas estão fazendo nesse sentido? Qual é o mapeamento? Qual é a meta que o Estado tem? Né? Qual é o projeto de desenvolvimento econômico que a Paraíba tem em relação à energia solar para cobrar do presidente e colocar na pauta dele? É isso que a gente precisa. Que o presidente volte lá sabendo que nós temos uma pauta, uma reivindicação, uma agenda nesse setor do desenvolvimento econômico do Estado, especialmente numa região que sempre foi relegada ao esquecimento, o sertão do Estado, e que tem um enorme potencial de incidência solar e lá de recursos hídricos em Coremas. Então, qual é o projeto de desenvolvimento para essa região? Nós estamos falando há um certo tempo em descentralizar o desenvolvimento, mas é de interiorizar o desenvolvimento, não apenas colocar nas regiões, ou levar para as cidades, polos que já estão desenvolvidas, mas a interiorização do desenvolvimento do estado da Paraíba para o interior do interior. Essa é a pauta que precisa estar na agenda de parlamentares federais, deputados estaduais, do governador do estado, João Azevedo, para que o presidente saiba que aqui a gente até tem agradecimentos pelo momento, obviamente, de um Bolsa Família, de um auxílio emergencial, mas dizer ao presidente da República, à nação, que isso para a gente é uma pauta superada, essa do socorro, da água, do carcimbão, da cisterna, né? Do carro-pipa, isso é uma pauta superada. Não cabe mais numa nação, num estado, em 2020. Não cabe mais isso. Essa é a pauta mínima. Mas qual é a pauta grande do estado da Paraíba? Qual é a grande pauta que a Paraíba quer discutir? É isso que a gente precisa levar ao presidente. Aí, se ele disser sim ou não, mas pelo menos a gente levou um projeto para o presidente da República.
Falando no presidente da República, há pouco quem postou a mensagem no Twitter foi o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, dizendo o seguinte: as águas do São Francisco venceram mais uma etapa no caminho até o Rio Grande do Norte. Hoje, acionamos comportas da barragem de Jati, Ceará, liberando água para o cinturão das águas, e daí então essas águas vão seguir pela Paraíba até o Rio Grande do Norte. Então é mais águas do Rio São Francisco chegando aqui em nosso estado.
Vamos sentir um pouquinho da expectativa da Paraíba, dos paraibanos e paraibanas sobre essa visita presidencial de Jair Messias Bolsonaro. Já está com data marcada, tem local definido. O que é que pode ser pedido a Jair Bolsonaro? O que é que a Paraíba pode reivindicar o presidente da República, que tem dado uma andança grande pelo Nordeste brasileiro, inseriu o nosso estado nessa agenda? É você na Hora H a partir de agora.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236, sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e você pode mandar o recado, Alisson.
Mande seu recado também através do facebook.com/portalmaispb, ou no YouTube você procura lá Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB, e claro, acessa www.maispb.com.br.
O Eunésio Babalu está aqui, está ligado com a gente, em Pombal, na Bom Sucesso FM. Certo, um abraço para você, Eunésio. Pedro Maravilha, em Pirpirituba. Alô, Zenildo Domiciano, aqui de João Pessoa, homem do Fisco Estadual. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Geraldo Marcelino, lá de Marisópolis, minha terra natal, República de Marisópolis. Boa noite, Geraldo. É o... como é o nome do rapaz aqui? Miguel Gomes, de Mangabeira, em João Pessoa. Tá ligado na Rádio Pop FM, na capital do estado, também tá na sintonia. No sítio Cabraçada, em São João do Rio do Peixe. Lá estão o Alisson, quem? O casal Gilberto e Carminha, meus primos. E quem? Dona Marisópolis. Que adora você e Anderson José.
Dona Marisete, gosto demais da senhora, viu?
Um abraço, Carminho, um abraço.
Um dia
Gilberto.
A gente chega lá, Dona Marisete.
Qualquer dia a gente chega por aí atrás de um capote, viu, Carminho e Gilberto? É. Capote, daquele do capricho com cuscuz e arroz. E feijão verde. Vamos, que vamos.
Boa noite, Alos. Estou adorando o programa. Não perco mais nenhuma noite. Sou Terezinha de São Bento. Parabéns aí pelo programa. Desejo tudo de bom para vocês.
Amém, amém.
Um abraço, dona Terezinha.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Hélder Aquino aqui, na terrinha do Iraúna, Paraíba, na escuta do Hora H.
Oi, Hélder.
Um abraço a todos os seus ouvintes. Tudo na paz aqui na terrinha.
Coisa
dos
boa.
Músicos e dos sacerdotes.
Um abraço para o Iraúna. Tchau, em breve a gente chega por aí em Iraúna, dos estúdios da Mais FM de Iraúna.
Boa noite, Heron. Aqui é Narciso, da cidade de Ibiara.
Oi, Narciso.
Em sintonia no Hora H.
Narciso está ouvindo pela Rádio Conceição FM. Abraça o Vale do Piancó.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Alisson Bezerra. Eu quero externar meu repúdio, minha indignação em relação aos hospitais da capital. Estive com um familiar meu, sábado à noite, no trauma. Foi negado a entrada. Estive no Edson Ramalho. Foi negada a entrada. Fui para a UPA da Oceania, com a senhora de idade, passando mal, foi lá atendida, estabilizada a situação, mas nenhum hospital recebeu. Voltei no domingo, constatei que o São Domingos está fechado, o São Vicente de Paulo está fechado. É um desastre, é um desastre.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os ouvintes que acompanham nesse momento esse lindo, maravilhoso programa. Heron, eu acho que esse vereador aí, rapaz, ele deu um tiro no pé, porque ameaçar um presidente da República, meu amigo, é complicado, viu?
Acho que o
vereador... Eu acho que ele não falou assim de má fé, não, porque se foi de má fé, ele pode se preparar, porque é o seguinte, como é que a pessoa, um vereador, ameaça um presidente da República, não é o quê? Pedro Gomes de Conceição, no Vale do Pinhão.
Um abraço, Pedro. Tem doido pra tudo, Pedro.
Boa noite aos dois aí no
Boa
estúdio
noite,
aí.
Meu irmão.
É Cacá Mototax.
Oi, Cacá.
Eu e minha esposa Corrinha estamos aqui ligados no programa, viu? No bairro Alto e Prano aqui, Pombal. Um abraço, amigo.
Um abraço a você e a sua esposa Corrinha. Um abraço. Alô, Pombal. Boa noite.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Alessandro Bezerra. Boa noite, Paraíba, minha cidade de Pombal, que eu tenho um prazer muito grande de dividir essa alegria mais vocês, viu? Heron Cid, quem tá falando aqui da cidade de Pombal é de Adesão, viu?
Oi,
eu tenho um prazer muito grande de dividir essa alegria mais vocês, que vocês são as pessoas maravilhosas. Um dos melhores jornalistas do Brasil, viu?
Eita,
é aqui, na Hora H. Um beijo no coração cada um de vocês, fica com Deus,
obrigado,
até amanhã, viu?
Adesão. Você e a mãe da gente diz isso também, viu?
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Alessandro Bezerra.
Noite.
Irmão Rogério, da cidade de Nazarezinho.
Fala,
sempre
ouvindo
as programações. Estão de parabéns. Jornalismo com sinceridade e credibilidade.
Obrigado, meu irmão. Rápido, uma informação antes do intervalo. O Alisson, a Paraíba confirmou 951 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
Com isso, Heron, nós já temos 99.445 paraibanos infectados pelo novo coronavírus.
120.964 suspeitas foram descartadas.
2.244 pessoas morreram em nosso estado devido à Covid-19.
Enquanto isso, 60.655 pessoas contaminadas conseguiram se recuperar e foram curadas.
O coronavírus está presente em 223 municípios do nosso estado.
6h25, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe.
Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas para você. Entre nesse festival de preço baixo e aproveite para renovar sua casa. Roupeiro Capesberg com duas portas de correr, duas gavetas e um ótimo espaço interno, só R$10,99. Cozinha compacta com 7 portas e 3 gavetas, apenas R$10,79. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. 29 anos Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
6h25, nos próximos minutos, a Paraíba, você vai ouvir aqui no Hora H.
Câmara Federal analisa agora veto presidencial que barra reajuste para servidores.
Daqui a pouco uma entrevista com um juiz de direito falando sobre a necessidade de união para combater a violência sexual infantil.
Prefeitura de João Pessoa terá que demitir 600 servidores e fazer um novo concurso público.
E ex-secretário de Educação do Estado é denunciado pelo Ministério Público.
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
2 minutinhos, segura aí, até já.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Eis-me aqui, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Boa noite, Heron Cid.
Estamos de volta e de volta com a Paraíba inteira ligada com a gente.
O dia todo, numa hora, Hora H, Rede Mais.
6:30, o Alisson Bezerra ainda repercute muito, divide opiniões e mexe com a sensibilidade das pessoas. O caso daquela garota de 10 anos de idade, estuprada por familiares, incluindo o tio, e que a justiça determinou a realização de um aborto. Nós vamos falar sobre esse assunto agora, o Alisson, com o juiz Adailton Lacerda Correia Porto. Ele é coordenador da Vara da Infância e Juventude, na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Da Hora. Doutor Adailton, boa noite.
Boa noite. Satisfação é minha participar do programa.
Doutor Adailton, no último final de semana, início da semana, o Brasil se deparou com um caso de violência sexual contra uma criança. E é necessário reacender essa discussão sobre o que a justiça tem feito para evitar que essas crianças sejam abusadas. Na sua visão, o que falta ainda?
Olha, o que a justiça tem feito, como poder público, é campanha, explicando, alertando todos os pais responsáveis, porque a maioria desses crimes sexuais contra crianças e adolescentes, eles acontecem dentro do ambiente familiar e praticado, pasmem, por pessoas que são da inteira confiança da vítima, da criança ou do adolescente. Se não é parente, é um amigo próximo, mas são pessoas que têm acesso à residência dessa criança. Ou seja, num ambiente onde ela deveria estar totalmente protegida, ela fica vulnerável na mão dessas pessoas de quem ela goza toda a confiança. E o que é que nós temos alertado para esses casos? É que as pessoas, hoje, a própria família, um vizinho, um parente, preste atenção no comportamento da criança, porque a criança, ela às vezes não verbaliza a dor que ela está sentindo, a angústia pela qual ela está passando, mas ela emite sinais. Ela emite sinais de comportamento, né? Ela muda o humor, ela perde o rendimento escolar, ela fica um pouco agitada na frente do abusador. Então, são sinais que o adulto tem que ter inteligência para ficar observando, né? Porque alguma coisa, raramente a criança diz o que aconteceu, porque esses crimes, como ele disse, ele acontece dentro do ambiente familiar e sob ameaça. Diz, olha, se você contar alguma coisa para alguém, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, quer dizer, intimida a criança. Ou então, quando ela é muito pequena, começa a dizer, vamos brincar aqui, é um segredinho nosso, isso aqui você não conta para ninguém. E o alerta que nós fazemos é isso, não tem que existir segredo entre adulto e criança. Adulto não pode estar pegando em parte íntima, então a gente conversa isso com as crianças quando faz em escolas, que agora nós não estamos fazendo devido a esse momento de isolamento social, mas as campanhas são nesse sentido, de alertar população, os pais, parentes, enfim, todos que tenham contato com a criança. A escola tem um papel fundamental também nessa observação, né, desses sinais emitidos pela criança que é abusada.
Adailton, na sua visão, como é que fica a situação de uma criança como essa que aconteceu no Espírito Santo?
Olha, coincidentemente, o dia 18 de maio é o dia do enfrentamento e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que 18 de maio? Porque 18 de maio foi o dia em que a criança Araceli foi abusada e morta por adultos lá no Espírito Santo. E aí, esse dia foi, então, tido como o Dia Nacional, né? Através de lei, enfim. Olha, essa criança, ela vai ficar com marcas indeléveis. ela vai conviver com essa dor. O agressor pode ser punido, vai responder, vai ser penalizado, isso aí não resta dúvida. Agora, a criança, ela tem uma nódoa, né, na sua mágoa, na sua alma, que ela vai perdurar durante muito tempo. Essa criança vai precisar de acompanhamento psicológico durante um bom tempo, né, para que consiga pelo menos apagar, desconstruir esse passado de abuso, de dor que ela sofreu durante tanto tempo.
Doutora Dailton, o senhor acredita que ainda é necessário que outros órgãos públicos se empenhem mais no combate a essa violência sexual infantil?
Sim, existem não somente o sistema de justiça, o judiciário, mas tem outros órgãos participando, né? Nós trabalhamos em rede, existe um sistema de garantia de direitos que é exatamente isso, é uma teia, né, de entes públicos, tanto governamental como não governamental. Então, e a sociedade, isso é uma luta de nós, da família, da comunidade e do Estado, do poder público.
Doutora Dailton Lassé, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora H. Boa noite para o senhor.
Ah, eu que agradeço. Boa noite. Estamos sempre à disposição para falar de temas relativos à infância e juventude.
Você está na Hora H. Hora H. Boletim da redação.
Prefeitura de João Pessoa assinou um TAC se comprometendo a fazer concurso público com 4 mil vagas, o Alisson.
Albemar Santos, ao vivo, é quem tem as informações e os detalhes desse acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público da Paraíba.
Albemar. Boa noite, Albemar.
Olha, esse termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público da Paraíba e a Prefeitura de João Pessoa prevê de forma imediata a exoneração de 600 contratados temporários, além da realização de concursos públicos para pelo menos 4.063 cargos públicos efetivos, isso até o ano de 2024. No entanto, 601 dessas vagas, elas devem ser preenchidas imediatamente, diz o TAC. A Prefeitura da capital se comprometeu em contratar os aprovados desse primeiro concurso até 31 de março do próximo ano. Também foi pactuada a obrigação do município em adotar a execução indireta dos serviços de limpeza, higienização e conservação, contemplando aí, Aron e Alisson, pelo menos 2 mil postos de trabalho, isso mediante terceirização contratada por meio do devido processo licitatório. Esse TAC, segundo o Ministério Público, é resultante de inquéritos de processos que, segundo o promotor Carlos Romero, apuram o excesso de prestadores de serviços contratados temporariamente para o desempenho de atividades e funções permanentes da administração pública municipal. Isso em detrimento à observância da regra constitucional do concurso público. A lista dessas rescisões dos contratados temporários deve ser colocada em público no prazo de 10 dias ao Ministério Público, a partir da assinatura desse prazo, né, desse TAC. São disponibilizadas pelo menos 601 vagas através de concurso para os cargos de engenheiro, arquiteto, assistente administrativo, sanitarista, farmacêutico, assistente social em saúde, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico em laboratório, técnico em radiologia, técnico em mobilização ortopédica e condutor de ambulância. O município de João Pessoa se comprometeu a instalar a comissão do concurso até amanhã, sexta-feira, dia 21. Realizar o procedimento licitatório para a contratação da empresa, que deve realizar o certame até 29 de outubro próximo, e publicar esse edital de abertura do concurso até 31 de dezembro desse ano. Já até 28 de fevereiro de 2021, deve acontecer o concurso público e a respectiva homologação pelo prefeito com a convocação e nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, isso até 31 de março de 2021. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Ainda na redação, Roberto Tragino traz a informação de que o Ministério Público da Paraíba denunciou um ex-secretário de Educação do Estado por supostas fraudes em licitação de mais de 22 milhões de reais.
O Ministério Público da Paraíba denunciou nesta quinta-feira o ex-secretário estadual de Educação Alessio Trindade de Barros e as empresárias Marisa Generosa de Oliveira Trancoso e Mônica Bostiero do Espírito Santo por fraude em licitação. De acordo com o Ministério Público, Alessio Trindade, quando secretário dos governos Ricardo Coutinho, teria se associado às empresárias para fraudar a compra de licença de uso de uma plataforma de conteúdo digital e teste internacional de proficiência em língua inglesa para alunos e professores no valor de 21 milhões e 600 mil reais. A promotoria de justiça entendeu que houve um direcionamento para que a empresa Master Test, certificação internacional e comércio de materiais didáticos de propriedade de Marisa Trancoso e Mônica Espírito Santo, fosse beneficiada em um processo sem licitação. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, o bloqueio de bens e a reparação dos danos causados. O processo envolveu a compra de 123.662 licenças, quando a quantidade de alunos matriculados era pouco mais de 110 mil. As investigações encontraram mais de 11 mil dessas licenças sem uso no almoxarifado da Secretaria de Educação e em muitas escolas os alunos não chegaram a utilizar o conteúdo porque os estabelecimentos de ensino da rede estadual não estavam preparados para o uso da internet. A redação do portal Mais PB tentou contato com o secretário, mas não conseguiu completar a ligação. Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Obrigado, Roberto Tagino. Também ainda repercute na Paraíba, por falar em questões de pagamentos, de licitação, sobrepreço e de contas, a decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que reprovou as contas do ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana. Até aí não é novidade. A novidade é que, entre os crimes que teriam sido praticados por Leto Viana, segundo apurou a auditoria do Tribunal de Contas do Estado, estavam os pagamentos excessivos a Marquise Ambiental. Quem é a Marquise Ambiental? Marquise Ambiental é uma empresa de coleta de lixo, mas que pertence ao Grupo Marquise, que também, além de coleta de lixo, trabalha com construção civil e também investe em comunicação, rádio e televisão. Um grupo originário do Ceará. O mesmo grupo que insinuou, ameaçou ou ensaiou aquela história famosa da construção do Pátio Shopping Intermares, que nunca saiu do papel. E aí todo mundo foi pego de surpresa com essa constatação do Tribunal de Contas do Estado de que Leto Viana pagava ou promoveu pagamentos excessivos à Marquise Ambiental, a mesma Marquise que queria construir o shopping, em pagamentos de coleta de lixo do município. Ficou uma questão no ar. Peraí, Leto Viana tanto atuava contra como a favor do Grupo Marquise? É, no mínimo, uma excentricidade, uma curiosidade. Aliás, basta lembrar também, é preciso lembrar, que em janeiro desse ano, trecho da delação do ex-secretário Ivan Buriti dizia que, ou acusava que, o Grupo Marquise teria pago em torno de mais de R$1 milhão para obter licenças ambientais em relação a esse empreendimento. Dinheiro que teria sido pago em forma de propina, mas legalizado como doação para a campanha do PSB em 2014. Dois fatos mostram relações para lá de excessivas.
Pegando o gancho da Operação Calvário, era ontem em sessão à noite, à tarde, na verdade.
Essa operação ainda é a checkmate, né?
Chegando a Calvário agora, com o Ivan Buriti. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve os conselheiros Nominando Diniz e Arthur Cunha Lima afastados do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eles foram afastados no final do ano passado, quando foi deflagrada aquela operação Juízo Final, que chegou a prender o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Curioso, Heron, que segundo o Sagres, o sistema que tem todas as informações sobre salários de servidores, é que desde janeiro, pelo menos por 3 meses, tanto Nominando quanto Arthur Cunha Lima receberam os seus salários, que eu diria ser, assim, é um salário bem gordinho, de mais de 40 mil reais por mês.
E vão continuar recebendo enquanto não forem afastados definitivamente. Eles estão afastados temporariamente, né?
Esse afastamento foi prorrogado por mais 120 dias.
O contribuinte vai pagando a conta. 6h44, Brasília chamando.
Hora de Brasília.
O Eiler Diniz já fala conosco, direto do Centro do Poder, o Alisson Bezerra.
É isso mesmo, Heron. A Câmara vota hoje o veto presidencial sobre o reajuste para servidores federais e públicos. O Eiler, boa noite.
Boa noite, Eiler Diniz.
Heron, Alisson, tudo bem, gente? Olha, essa questão aí ela é muito complexa, né? A gente, quando fala em reajuste de servidor público, tem muita gente que pensa só que é o alto comando do legislativo, do judiciário. Não, não, isso é policial, isso é professor. E o governo está pretendendo congelar o salário dos servidores públicos até o final de 2021 em virtude da crise. O que é que ocorreu ontem? O Senado derrubou esse congelamento e permitiu que houvesse aumento, ou seja, suspendeu a proibição. Qualquer tipo de número que é chutado aí, ele é improcedente, porque ele não é uma obrigação, é uma possibilidade. Então, por que que o Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro nunca se ocupou, nunca se preocupou em formar maioria no Congresso, em fazer política, em fazer articulação com o Congresso Nacional. Apenas quando o mandato dele começou a ser ameaçado, cerca de 2 meses atrás, quando havia aquela pregação golpista que não se concretizou, é que ele correu para montar uma base parlamentar e foi buscar o que ele sempre renegou na vida, o chamado Centrão. Só que essa operação, meus caros, ela se deu única e exclusivamente na Câmara dos Deputados. Eu já disse aqui uma vez e vou tornar a repetir que o Centrão não existe no Senado. No Senado são 81 entidades, nenhum senador delega, transfere nenhum tipo de negociação a blocos partidários. É impossível você imaginar que os senadores do PSD, que acaba de ganhar o Ministério das Comunicações, do deputado Fábio Farias, é impossível você imaginar que qualquer senador do PSD delegue uma negociação para um bloco partidário. Ou seja, então, a negociação política do governo Bolsonaro foi meia perna, foi apenas com a Câmara dos Deputados. E quando veio a votação de ontem, não é nenhuma surpresa, porque a maior derrota do governo Bolsonaro em um tema que lhe custava muito caro, acesso a armas, foi exatamente no Senado, com apenas 5 meses de governo. Então, não adianta o governo tentar procurar responsáveis, terceirizar a culpa, porque foi só apenas falta de articulação e desprezo pela conversa política. Agora tenta-se na Câmara manter este veto para evitar grandes impactos aí na economia.
O Eiler Diniz, direto de Brasília, obrigado pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, um grande abraço a todos.
6h47 agora, o Alisson Bezerra, 6h47, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas para você, festival de preço baixo. Se liga aí, olha, roupeiro Capsberg, 2 portas de correr, 2 gavetas, ótimo espaço interno, R$10,99,90. Cozinha compacta com 7 portas e 3 gavetas, apenas R$10,79,90. E quer comprar sem sair de casa? Acesse lojãoriodopeixe.com.br. Aproveite muito mais, 29 anos, Lojão Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar.
Essa é a sua Hora H.
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui no Hora H
o resultado da pesquisa Rede Mais Instituto Opinião sobre a avaliação da gestão de Roberto Feliciano em Sapé.
E os bastidores, as últimas das últimas da política paraibana.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
2 minutinhos, se liga aí, até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz.
Com Antonieta, alô Antonieta e Zé Batalha em Bernardino Batista, Tiga Serra do Padre. Muita abraço. Gente ligada com a gente lá, o Alisson Bezerra ouvindo pela rádio Mais FM do Iraúna. Um abraço pra todo mundo lá, viu?
Serra do Padre, Eron?
É,
Antiga Serra. Tá abençoada a serra, viu?
Abraço.
É. Agora é Bernardino Batista. 6h52, estamos de volta falando com a Paraíba e já trazendo agora o Alisson Bezerra os números levantados pela pesquisa do Instituto Opinião sobre a gestão municipal do município de Sapé, na região da Mata Paraibana. Sapé que está entre os 10 maiores municípios do estado da Paraíba, com população acima de 52 mil habitantes. No oitavo ano, a gestão do prefeito de Sapé, Roberto Feliciano, alcança 69,1% da avaliação popular entre ótimo, bom e regular, segundo pesquisa realizada no município pelo Instituto Opinião.
De acordo com esse levantamento, 5,8% dos entrevistados consideram a administração ótima.
O governo municipal é avaliado como bom para 17,3% dos entrevistados.
E regular para 38,8% dos entrevistados.
Para 13,13%, o modelo administrativo do município é ruim. E péssimo para 22,5% dos eleitores entrevistados.
2,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam ao questionamento.
A pesquisa do Instituto Opinião, Alisson Bezerra, também avaliou a satisfação dos munícipes do eleitorado de Sapé sobre o trabalho de combate à pandemia do novo coronavírus realizado pela prefeitura do município. O resultado é o seguinte:
ótimo, 2,3%.
Bom, 19,3%.
Razoável, 41,1%.
Então, nessa soma entre ótimo, bom e razoável, o desempenho da gestão municipal atinge 62,7% no trabalho de combate ao novo coronavírus.
17,5%.
Em contrapartida,
17,5% da população classifica como ruim a atuação da gestão nesse quesito.
14,3% avaliam como péssima.
5,5% não souberam ou não responderam.
Só para contextualizar, o prefeito do município Roberto Feliciano, Wallace Bezerra, está no segundo mandato, está concluindo sua gestão, numa cidade que é conhecida nacionalmente pela rica produção de abacaxi. Sapé, para quem não sabe, é o berço natal do poeta Augusto dos Anjos, nascido em 20 de abril de 1884, no engenho Pau d'Arco. Também o autor do famoso livro e único livro de poemas Eu. Os dados técnicos dessa pesquisa do Instituto Opinião, Alisson.
A pesquisa do Instituto Opinião, Heron, foi realizada no dia 10 de agosto e ouviu 400 entrevistados em localidades da zona rural e também zona urbana do município de Sapé.
As localidades pesquisadas: Bairro Novo, Bela Vista, Caixa d'Água, Centro, Cidade Cristã, Cuba de Cima, Jardim das Águas, José Feliciano, Mutirão, Nova Brasília, Renato Ribeiro, René Baunilha, Rua Nova, Santa Luzia, Santa Marina, São Francisco, Terra Nova, Assentamento Boa Vista, Buracão, Cuba de Baixo, Cuité, Estivas, Inhaú, Lagoa do Félix, Moreno, Pacatuba, Padre Gino, Pedra do Rio Seco, Renascença, São João, Sapucaia, Souza, Usina Santa Helena e 21 de abril.
A pesquisa estará disponível daqui a pouco em www.maispb.com.br.
Roberto Feliciano não é mais candidato à reeleição, obviamente já foi reeleito e lá, segundo informações, apoia o atual presidente da Câmara Municipal, o vereador Luizinho, que é pré-candidato à Prefeitura de Sapé. Se os dois colarem esses saldos aqui positivos atestados pelo Instituto Opinião, termina, de alguma forma, contribuindo para o desempenho do pré-candidato a prefeito do município. Sapé vai ter uma eleição muito disputada, mas é o salto final da gestão do prefeito Roberto Feliciano, que a gente traz aqui com os dados do Instituto Opinião, um dos mais acreditados do estado da Paraíba. 69,1% do prefeito, de avaliação do prefeito entre ótimo, bom e regular. 6h56, vamos girar com a informação agora, destaques dos principais portais de notícias, agora na Paraíba e no Brasil, Alisson.
Começando, Heron, pelo portal maispb.com.br, que destaca, nesse exato momento, educação infantil, escolas estimam 2 mil novas demissões na Paraíba.
Folha de São Paulo, justiça concede liberdade a Bano em troca de fiança de 5 milhões de dólares.
E no Estadão, Heron Cid.
No Estadão, a manchete agora. Por 9-1, STF proíbe produção de dossiês contra opositores.
No Globo.com, Maia costura acordo para derrubar aval do Senado a reajuste de servidor.
E na revista Veja Online, Brasil se recupera com mais rapidez que outros países emergentes, aponta o Banco Central. Bastidores da política, o Alisson Bezerra.
Pode ser já as últimas das últimas, Heron?
Bastidores da política está nas últimas das
últimas. Vamos lá. O Partido Progressistas prepara para breve um grande anúncio aqui em João Pessoa.
É o do Cidadania?
Um grande anúncio.
Está só no detalhe o Cidadania, porque a grande questão é como vão conciliar os interesses dos dois partidos para o futuro. Partido Progressista e o Cidadania do governador João Azevedo. Cícero Lucena marcou um ponto importante hoje, porque conseguiu atrair a adesão do Avante, né, Alisson?
Isso, o Avante do Felipe, deputado Felipe Leitão. Só que nessa adesão, Heron, tem aí o...
Felipe Leitão e companhia, né?
Tem aí um pontinho que precisa ser ajustado.
Os vereadores não vão.
Não querem ir, né? Só que aí, Heron, por outro lado, tem vereador que já parece estar arrependido, porque foi pro Avante, viu?
Ficou na mão da direção do
porque
partido.
Porque tinha outra legenda que dava apoio e dava sustentação. Agora, tchau e benção.
Três candidaturas precisam sair de um certo isolamento. Primeiro, é Dilma Freire, do PV, que tem... Não está tão isolada assim, mas só tem prós e republicanos. É pouco para uma candidatura governista. A candidatura do radialista Nilvan Ferreira até agora só conseguiu atrair o MDB, tinha o DC, o Democracia Cristã, perdeu também o Alisson Bezerra, e a pré-candidatura do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que até agora só tem o PSB para contar e mais ninguém.
Uma pergunta: até quando o PSD de Romero Rodrigues ficará sem direção aqui em João Pessoa? No site do TRE, quando a gente vai consultar quem preside o partido aqui, Heron, tá o vazio lá, viu?
E na última das últimas, a pergunta é a seguinte:
qual?
Romero Rodrigues vai emprestar o PSD para apoiar em João Pessoa ao seu companheiro de jornadas, Rui Carneiro, que é pré-candidato, sim, a prefeito pelo PSDB, ou vai atender aos apelos do presidente da República, Jair Bolsonaro, para PSD votar em Valber Virgulino, do Patriotas em João Pessoa?
E o presidente está envolvido na campanha de Valber?
Dizem que houve um pedido de Bolsonaro a Romero Rodrigues, nesse sentido. Dizem, né?
Dizem. Tá por hoje é só.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia. Quinta-feira, 20 de agosto de 2020, Anderson José. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Sonoplastia de Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. Obrigado, Paraíba, pela audiência crescente. Até amanhã às 6 da noite. Na Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite, até lá.